Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9h18, 4 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã fria, acho que uma das semanas mais frias deste ano de 2021. Nós estamos recebendo aqui o nosso convidado de hoje, ele que está atuando junto à Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, ele é suplente e agora assumiu aí a titularidade de uma cadeira por um período junto à Câmara Municipal de Vereadores. É com muita alegria que a gente recebe aqui no estúdio o vereador do Partido Progressista de Lagoa Vermelha, Sérgio Vieira. Prazer recebê-lo, Sérgio. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes de Lagoa Vermelha e também aos meus companheiros de partido, do PP, ao nosso partido, na pessoa do senhor presidente, do meu prefeito, enfim, dos meus colegas vereadores.
Você é suplente de vereador e surgiu aí a oportunidade de assumir uma cadeira na Câmara, Sérgio.
Graças ao entendimento do meu partido, né? Eu assumi esta vaga com muita honra, com muito orgulho, né? Dizendo, Rudimar, que a ligação de minha família com Lagoa Vermelha vem dos idos dos anos de 1960.
O vínculo político é grande, né,
Sérgio? É grande. Né? Então, lá nos anos 1960, meu pai, nós residíamos André da Rocha, né? E ele foi candidato a vereador, não obtendo êxito na primeira eleição, ficou de suplente. Na segunda, no segundo pleito, ele ficou de assumir uma vaga na Câmara. E foi líder, então, ex-prefeito, meu padrinho, com muito orgulho, o saudoso Manuel Vieira da Fonseca. E depois disso, ele foi candidato a vice do Milton Stella, onde se elegeram, depois foi prefeito, né? E tenho orgulho de dizer, para quem não sabe, né? José Carlos Vieira foi o prefeito do centenário do município de Lagoa Vermelha. Então a ligação política é muito grande. E por que Sérgio Vieira ser candidato? Primeiramente eu quero agradecer a minha família, aos meus filhos que trabalharam interessantemente na minha campanha, né? Só que foi uma campanha atípica, muito, você vê a quantia de gente que não veio votar.
Verdade.
E também a gente não podia nem fazer visita, né? Meu eleitorado era de mais idade, né? Então, foi muito difícil essa campanha. Mas por que eu ser candidato a vereador e querer ser um candidato a vereador na Lagoa Vermelha? Eu tenho uma ligação muito grande aqui, porque desde que nós viemos, se mudamos para cá, eu sempre fiquei ligado com as entidades. Lareira, CTG, principalmente o Sindicato Rural, né? Eu fiz um trabalho grande lá, embora não seja reconhecido por muitos sócios, mas a gente, o tempo meu como presidente, vice-presidente, comissário de indústria e comércio e coisas, somou aí os seus 17 anos. Tá? CTG, né? Trabalho prestado aí ao longo dos anos, se vocês pegarem o livro de ata, dá 17 anos. Há 24 anos de diretoria, inclusive hoje faço parte da diretoria do CTG. E se você pegar a Associação dos Motoristas, fui um dos sócios fundadores da Associação dos Motoristas. Se você pegar o Lions Clube, né, exerci tudo que foi cargo dentro do Lions aqui em Lago Vermelho, e depois a gente ficou um tempo em Passo Fundo, também lá no Lions exerci diversos cargos dentro do Lions. Então a gente tem assim, e hoje eu participo de diversas entidades, mais de 10 entidades da Lagoa Vermelha, mas participo mesmo, se doando, ajudando pessoas, desde antes de eu ser candidato, desde depois, né? E agora mais incessantemente como vereador, assumindo a Câmara com muito mais responsabilidade. Então, é por isso que eu quis ser vereador, porque a gente tem pessoas, Rudimar, e ouvintes da Cacique, que não se doam para outras pessoas, que não ajudam outra pessoa. Então, eu desde que me conheço por gente, sempre ajudei. Né? Sempre fui disposto a ajudar, a pedir, embora às vezes não consiga muita coisa, mas a gente está sempre atrás,
sempre envolvido,
dia a dia, convivendo com pessoas e tal. E nesse sentido, né, desde que a gente visitou a população ali, quando ele foi candidato, os conhecidos de outrora, né, o pessoal mais antigo do CTG, né, fui narrador de rodeio, fui juiz, campeiro, né? Participei da 8ª coordenadoria, fui delegado do Sindicato Rural junto à Farsul, eu sei que tem um serviço prestado e grande aqui em Lagoa Vermelha. Então, assim, eu peguei todos os pedidos da minha campanha e fui anotando. É, e o que que dizia? Qual é, o que que você vai prometer para nós, Sérgio Vieira? Digo, olha, eu não tenho, não prometo nada. Prometo que o que vocês me pedirem, eu vou encaminhar aos órgãos competentes. Né? Eu, por exemplo, tenho um sistema assim de trabalhar. Como eu já fui vereador no município de André da Rocha, os pedidos da situação, como eu sou vereador de situação, como eu me dou bem com os secretários, com os prefeitos, principalmente com o Éder, o secretário-geral da prefeitura, o Éder Piardi, então eu faço os pedidos direto, caminho lá, vou lá na Secretaria da Fazenda, encaminho lá para Toqueto, e assim por diante, vou lá na Secretaria da Saúde, e vou em todas as secretarias. Eu não terminei ainda de visitar todas, né? Mas eu vou em todas as secretarias, vou levar os meus pedidos. Aqueles, uma parte eu li lá na Câmara, o que eu pedi, e também encaminho já por escrito para o secretário-geral da Prefeitura, que é o Éder. E depois eu vou nos órgãos competentes. Aí eu vou ver o que pode, o que não pode, e vou dar uma explicação para os meus eleitores.
Dá um retorno.
Aqueles que me pediram. Né? Claro que tem coisas particulares que eu não vou nomear e nem falar as coisas que é para o bem do nosso município, que é para a população. Eu gostaria de ver Lagoa Vermelha mais limpa, né? Eu gostaria de ver Lagoa Vermelha, a gente trabalha incessantemente para o progresso de Lagoa, para o bem-estar do nosso povo, da nossa comunidade. É isso que eu me proponho, Rodimar, ajudar meus companheiros de bancada, ajudar meu prefeito, né? Para que nós possamos eleger a mesma corrente que está aí na prefeitura, os mesmos secretariados. É o que está certo, o time que ganha não se mexe, tenho esse ditado comigo.
E como é que está a tua experiência como vereador nesses dias de atuação, Sérgio?
Olha, até nem sonhava em assumir, porque você vê, tem dois suplentes antes de da minha pessoa. Né? Agradecer aqui a Tere Carvalho, que deu a oportunidade, e ao Miguel dos Passos, eu sou o terceiro suplente. E também o meu partido, que houve um entendimento de fazer um dos candidatos, dar oportunidade para os candidatos.
E é uma forma de valorizar aquelas pessoas que colocaram o seu nome à disposição. É verdade.
Lógico, lógico. Então, assim, essa experiência para mim é com muita honra, assim, e muita responsabilidade, né, de voltar. Até eu pensei de pegar todos aqueles meus pedidos, chamar os colegas vereadores do meu partido e entregar para eles esse pedido. E eu estava estudando até para fazer isso, sabe? Deixar desafogar mais, porque tem muito projeto, muito e tal. E vou dizer para eles, olha, eu não gostaria que só nomeasse na Câmara que foi pedido tal, 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 mas não o ofício de cada um pedido na Câmara, que demorava muito, é bastante pedido. Então, eu pensei em fazer isso aí. Mas eu, graças a Deus, não sei, me iluminou, que eu não dei para esses colegas, e eu acho que futuramente vai dar, porque não vai dar tempo nesse pouco tempo que eu tive.
De encaminhar tudo, né, Sérgio?
De encaminhar tudo. Então, fica ainda aberto. Mas aí eu tive a oportunidade de apresentar muita coisa, de pedir, né, pelo menos as secretarias, né, e estou pedindo ainda, né, tem muita coisa aqui em Lagoa que eu acho que tem, que eu posso ajudar.
Sim.
Né, e essa é a minha proposição.
O que você destacaria entre os pedidos e encaminhamentos que você pôde fazer nesse momento, Sérgio, junto à Câmara de Vereadores e diretamente à Secretaria-Geral do município, como você destacou?
Olha, eu, Rodimar, são bastante, mas eu vou nominar alguns.
Sim.
Né, o meu primeiro pedido, inclusive quando eu cheguei aqui em Lagoa Vermelha, que eu retornei, né, que eu fiquei um tempo fora com a minha família, eu não vi nenhum nome numa rua com o nome do meu pai, José Carlos Vieira. A primeira coisa foi falar com o Dr. Kramer, os da minha bancada na época, que era uma oposição ao prefeito que estava aí. Não, eu não lembro agora. Bom, aí eles me encaminharam para fazer um baixo assinado numa rua e pegar assinatura de casa em casa, encaminhar o projeto para a Câmara, e assim foi feito. Então foi colocado na rua lateral lá da BR-285 o nome do José Carlos. Mas eu achei assim que uma falta de reconhecimento, né, daqueles que estavam ali naquela época, de colocar o nome de um prefeito, de um centenário do município, de uma praça, de uma rua, de um colégio, tem tantos nomes que eu vi por aí, né, de pessoas que já se foram. Mas aí eu tive a oportunidade, de ver cuidado, e eu gostaria que fiz o pedido até a iluminação do obelisco do centenário do município. Aquilo ali é muito bonito, iluminado à noite.
É verdade.
Né? Tem uma luz vermelha em cima, ela é iluminada por dentro, pintado e tal, né? Então, esse foi um dos primeiros pedidos que eu fiz, né? Para recordar, vai ser Lagoa 100 anos, 200 anos e assim por diante.
E uma praça onde está o obelisco que merece uma atenção maior também.
Lógico,
né,
a Praça do Centenário.
Claro. Né?
Que até eu queria que botasse o nome do meu pai naquela praça, assim como tem todas as praças dos... E depois eu tenho assim, ó, uma lei mais rígida, se você der uma volta na cidade e os terrenos sujos na nossa cidade. Então, eu estive conversando com o secretário da Fazenda, com a fiscalização, né? Uma lei mais rígida, porque a lei que está lá, Rodimar, ela é muito branda.
Sim.
Demora muito e tal, né? Então, eu tivesse uma lei que se o município, que a prefeitura, no caso, roçasse e cobrasse no IPTU, né? Mas tem proprietários aí que devem há mais de 10 anos para a prefeitura, então é uma coisa muito difícil isso aí. Mas o aspecto da nossa cidade fica com a imagem ruim para quem vem.
É verdade, né?
Limpeza nos passeios, né, e tal, depois mais adiante eu vou falar do projeto dos passeios. Aí pedi pavimentação, por exemplo, lá no bairro Alto Pedregal, né, a pavimentação das ruas, principalmente a Casimiro de Abreu, entre Mário Muraro e a Monteiro Lobato. Cheguei ao secretário Éder pedir e ele disse: não, já está tudo pronto, o orçamento está pronto, temos só esperando a liberação para nós fazer o serviço. Assim como outras ruas, a Mantino Barreto da Costa, aquela pedaço de rua e outras ruas. Só que tem uma coisa, muitos dos meus pedidos que eu fui lá pedir já estavam feitos, já estavam com... pré-feitos, no caso, né?
Outros estão naquele projeto de pavimentação, projeto das 90 ruas? Pavimentação,
né? Abertura de ruas, etc. Colocação do cordão e assim por diante. No interior também, que eu fiz pedido, muitos deles já estavam em andamento ou já estavam prontos, porque você vê, de outubro do ano passado para cá, a coisa andou.
E um, né, dos teus pedidos para o interior, que é as placas de sinalização, para muitas vezes as pessoas saberem onde estão, isso é importante.
Justamente. Eu que sou aqui de Lagoa, viajo seguido para o interior, às vezes eu me perco. Eu já me perdi duas vezes aqui porque não tem placa de sinalização. Aí, conversando com alguns proprietários, alguns de fazenda, de propriedade, disseram: não, até eu gostaria de ajudar a botar uma placa aqui, né, da minha propriedade. Então, fazer uma parceria com os proprietários de terreno que na localidade, que fizesse uma parceria, a prefeitura fizesse e colocasse essas placas no interior. Outra reivindicação é a largura das ruas. Se tu andar no interior do município, tem ruas que não passa dois carros, Rodimar. Então, uma máquina larga, com uma plataforma larga, que hoje tem essas máquinas, não passa.
É complicado. Né?
Então, fazer abertura, tem uma lei que delimita a abertura das ruas tanto para cada lado. Então, só que essa lei é uma lei de branda, fica muito aberto e muitas vezes não dá para mexer, porque então e culpa a prefeitura, né? Mas tem fiscal para isso, tem tudo isso aí que pode, os departamentos que pode fazer. Também eu gostaria de mudar essa lei, ser mais rígida, né, nas estradas do interior, fazer o alargamento, né, dessas ruas. Também é um dos pedidos, né? E tem aqui na cidade também colocação do quebra-mola ali na rua Nível Castelano, ali quase frente aos Correios, né, que também não depende da prefeitura, aí depende de outros órgãos, né, que não é daqui de Lagoa. Né. Também nós pedimos a fiscalização de trânsito urgente aqui em Lagoa, né, não respeita o trânsito. Ontem mesmo à tarde, né, se você deu uma volta na Avenida Afonso Pena, tem gente que anda 10 por hora dos dois lados, carro com vidro aberto conversando, e você está com pressa de passar ali, tem, né, e não consegue passar, fica aquela bicha de carro ali.
Utilizam a rua para passeio, na verdade, passeio. Não é para isso, né, Sérgio?
Lógico, então os da direita, que andam devagar ali, e os outros que andam mais ali, 40, 50 por hora, na esquerda, mas não respeitam.
Não respeitam.
Não respeitam.
Eu percebi que uma das suas preocupações também, relacionada à questão do trânsito, são as vagas para estacionamento para idosos, que isso também é uma bandeira sua, Sérgio.
Olha, você vai chegar lá na idade que eu tô, né, então eu me considero um idoso, não é? Eu não me considero, eu considero a cabeça jovem, mas o corpo usado, como eu digo, não velho, né? Assim, ó, o idoso é muito desrespeitado aqui em Lagoa. Inclusive, conversei com um gerente de banco, né? Já digo, na Caixa Federal, né? Tem ali no atendimento, nos caixas ali embaixo, na entrada, ali não tem nada para o idoso. Se você vai lá, você tem que entrar na fila junto com qualquer um. No Banrisul, a mesma coisa. Se você entrar, placa do idoso, mas onde é que está filho do idoso? Pode ir no Banrisul para você ver. E assim por diante. Então, tem que ter umas leis mais rígidas da proteção do idoso, né? O estacionamento do idoso. Cada quadra tem que ter, no mínimo, um estacionamento do idoso. E seria o certo dos dois lados.
Claro.
Né? Porque agora que tem uma coisa, tem o estacionamento do idoso, por exemplo, na frente da prefeitura dos dois lados, é dificilmente você acha uma vaga. Chega lá um jovem, bota o carro ali e deu. Não tem placa, não tem nada. Aí o idoso que bota lá duas quadras para frente, porque não tem lugar ali para botar o carro. Então isso aí é uma coisa que tem que ter uma fiscalização no trânsito urgente aqui. Colocar fiscal, né? Foi um pedido que eu fiz, né? E vou cobrar isso aí, embora agora eu saindo da Câmara, eu vou continuar fazendo meus pedidos, porque abriram as portas para mim. Tanto os secretários, como o Éder, como o prefeito, todos estão dispostos a ajudar a população, porque esse pedido não é para mim, é para a população, é para os idosos. E cada dia que passa, o idoso está aumentando mais. E eu, assim como sou de uma entidade que presta serviço, o Lions Club, né, também tem todas as entidades que a gente ajuda. Mas a casa do idoso, nós temos que ter mais atenção. Não tem vaga para idoso na casa do idoso.
Está lotada.
Está lotada. Conversei com o secretário Enio, né? Dar mais atenção, vir mais verba em buscar, fazer projeto, porque nós temos que reforçar o idoso. Outra coisa, idoso aqui da Lagoa. Nós temos muitas coisas aqui, Rodimar, que vem pessoas de fora na Sanlave, vem pessoas de fora no Lar da Menina, vem pessoas de fora em todas as entidades. Já digo assim, entidades carentes, que dependem da ajuda da população, ajuda de projetos e coisas. Nós tínhamos que dar mais atenção para o nosso pessoal daqui, porque existe muita gente aqui precisando, muita. É só você ir nas vilas ali, é casa caindo, tem gente com fome. Nós temos aquele projeto do Lais, nas terças e quinta-feira de servir o sopão, né? Tem muita gente com fome aqui em Lagoa, então nós temos que mudar esse tipo de conceito, né? E cuidar mais do idoso. Então é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque o idoso, cada dia que passa, está subindo o número de idoso. E os idosos não é fácil para lidar. Eu sei que eu já lidei agora há poucos dias também, né? Então, isso também é uma preocupação.
Tem mais aqui. Os ouvintes vão interagindo também na nossa conversa, Sérgio. Nós temos aqui a ouvinte, a Zeli, que mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Bom dia, Sérgio Vieira, pessoa muito boa. Tenho orgulho de ser amiga do Sérgio. Um grande abraço, parabéns. Só aparece o nome Zeli, mas não tem o sobrenome. E uma outra mensagem aqui que chegou pelo WhatsApp, só aparece o número do telefone, mas não aparece o nome da pessoa. O vereador Sérgio está certíssimo quando fala na questão do trânsito. Precisamos de fiscais de trânsito em Lagoa Vermelha. Então as pessoas vão concordando aí com as suas bandeiras. E a gente fala, Sérgio, você trouxe aqui alguns destaques de alguns assuntos que são de autoria suas. Mas tem outras questões que você acaba votando e participando na Câmara, que são projetos de lei ou pedidos que são de outros vereadores e que são do próprio Poder Executivo, que vocês também acabam, na condição de vereador, tendo uma importância e um papel importante na hora da votação, né, Sérgio?
Lógico, tudo aquilo que for bom e benefício do povo, Rodimar, nós temos que votar, nós temos que apoiar. E jamais, por exemplo, o prefeito, um vereador vai apresentar alguma coisa que seja mal para o povo, mal para a comunidade, né? Tudo é coisa boa, é ideias novas e coisas. Eu tenho assim, ó, essa do trânsito, eu tenho mais uma aqui, ó. O meu vizinho ali, a semana retrasada, chamou a brigada porque não pôde sair. Ele tinha audiência no fórum, advogado, não pôde sair, chamou a brigada, veio ali a brigada. A proprietária do Rico veio correndo ali, mas não adiantou, foi guinchado.
Estava na porta da garagem dele.
Porta da garagem. Eu, por exemplo, na sexta, na segunda, ali na frente do correio, também é um...
É um local crítico aquela região ali.
Né? Eu não saio da garagem, né? Ou se eu chegar, eu também não ponho, já tenho cansado de chegar e deixar a caminhonete longe, porque estão trancados a minha garagem. E assim os outros vizinhos ali. E é em toda parte, é em toda parte. Tranco a garagem ali, às vezes tu liga para a brigada. Eu, por exemplo, eu liguei uma vez só e não ligo mais, porque a brigada diz que não tem no momento, não se dispõe de viaturas ou de elementos para fazer esse tipo de coisa. Ou então, a brigada vem, multa e é guinchado o carro. Né? Então, mesmo o proprietário chegando ali, então fica um constrangedor, porque a gente conhece todo mundo,
sabe? Verdade, é verdade.
Então, eu já digo para minha esposa...
E é uma questão de educação das pessoas. Sabe que não pode estacionar na garagem,
mas
né?
Mas não só ali, é em toda parte.
Sim.
Né? Então, isso é coisa do fiscal de trânsito, porque a brigada foi reduzida tanto número, que eles não têm conta de dar conta de fiscalizar e de olhar toda a população. São muitos chamados, a gente entende isso aí. Né? E eu acho que tinha que aumentar o efetivo da brigada, mas a brigada não seria tanto para fiscalizar esse tipo de coisa. Para isso existe, por exemplo, Vacaria, Passo Fundo, Lagoa Vermelha também é um porte grande, uma cidade mãe, né? Merecia ter fiscalização de trânsito municipal. Pronto, não quer botar o pessoal daqui para cuidar disso aí, traga de fora. Eu sou de favor. E nós, a lei, assim como é cumprida no trânsito fora do município, nas estradas, é aqui também. Não podemos ter um trânsito esculhambado aqui em Lagoa, né? Era demais. A sinaleira, por exemplo, tem sinaleira, agora não está multando, mas passa com a sinaleira fechada.
Não respeito.
Não respeito.
E também. A questão da sinaleira, por mais que não esteja multando, é uma questão de educar e orientar o trânsito. Porque se a pessoa passa no sinal vermelho, pode dar um acidente, porque o outro está respeitando o sinal.
Lógico. E outra coisa também, que eu paro e cuido, todas as cidades é a faixa de segurança. Nós temos que respeitar. O pedestre botou o pé na faixa de segurança, pare.
A preferência, né? Dele.
Seja quem for, pare, porque ele tem a preferência. Né? O pedestre, eu seguidamente ando a pé aqui, não respeito, eu tenho que parar, porque senão eu sou atropelado.
Passo, né? Por
então,
cima.
Eu, quando estou de carro, eu tenho que respeitar o pedestre. Né?
Muito bem. Sérgio, estamos finalizando o nosso tempo aqui. Nós queremos agradecer a tua disponibilidade, parabenizar, porque apesar de pouco tempo atuando como vereador, estão muitas pautas importantes para o nosso dia a dia. A gente percebe aí nesse teu relato aí dos assuntos que você trouxe para abordar conosco, Sérgio.
Rodimar, assim, ó, eu tenho um projeto que eu caminhei ao executivo, é a elaboração de uma lei mais rígida na possibilidade de pavimentação de passeios públicos, onde não existe o posterior pagamento pelos proprietários através de parcelamento junto ao IPTU ou conta única pela lei existente da obrigação dos passeios e dos proprietários existente, a obrigação dos passeios é dos proprietários.
Sim. Né?
Mas muitos deles não são cumpridos, não fazem os passeios. Se você olhar aí, tem muita rua. Por exemplo, Corsã. Se tu for ali, não tem passeio. Do outro lado, não tem passeio. Tem passeio, é no meio.
Sim.
Da Benjamin Constante. Então, a gente, como vai às vezes na reunião do Lais a pé, principalmente no verão, tu caminha no meio ali. Então, ali tem que ter passeio. Mas que aspecto nós temos na Avenida Presidente Vargas, bonita ali tudo, sem um passeio para pedestre? Por exemplo, pessoal da Boa Vista, se quiser vir até o centro, pela rua, é a única que tem lá, é a Jorge Ribeiro.
Ah, tá.
Jorge Ribeiro. Né? Aquela rua, o pessoal vem a pé. Aonde? No meio da rua. Um perigo constante. Né? Tanto para o motorista como para o pedestre. Então, nós temos que fazer assim, ó, colocar lá o passeio, porque lá o pedestre não tem vez. É. Em a maioria dos casos aqui. Então, nós temos que ter uma lei mais rígida para que a prefeitura busque recurso, faça passeio e cobre no IPTU. Se não paga, tem o departamento jurídico da prefeitura para que possa cobrar, através da justiça, aquele passeio.
Porque é uma responsabilidade do dono do terreno.
E o aspecto da nossa cidade também. Se você andar nos bairros, se você é mesmo nas avenidas, você vai ver que tem lugar que não tem passeio para o pedestre. Só que o passeio para o pedestre, ele tem que ter a sinalização para o cego. Os cadeirantes não podem ter degrau, é um horror. Por exemplo, da minha casa, para ir um cadeirante até na Caixa Federal ou na Faro Fino ali, que nem a minha esposa tem que ir com a minha neta de carrinho, só pelo meio da rua. Se tu olhar ali, não tem como tu ir. Tá fechado dos dois lados, vai pela rua com o carrinho, é um perigo. Então ela bota a minha neta do carrinho no carro e vai até Faro Fino, 64.
De carro para poder.
Tem condições de levar ali.
É verdade.
Então, é assim por diante, você vai olhando só com o aspecto da cidade, para quem vem nos visitar, principalmente agora, que Lagoa recebeu aí o selo do Capital Nacional do Churrasco, com muita honra ali, o nosso sempre deputado Santini, né, a nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos, trouxe, né, e esse selo da Capital Nacional do Churrasco. Lagoa Vermelha vai se tornar, Rodimar, uma cidade turística. Porque o turismo hoje é a maior indústria de dinheiro, a maior indústria lucrativa de dinheiro é o turismo. E Lagoa Vermelha, nós temos que mudar o aspecto de Lagoa Vermelha, porque é uma cidade-mãe, né? E eu tenho ali a cidade-mãe, os netos, bisnetos, está dando a neta de Lagoa. Veja quantos municípios saiu aqui de Lagoa Vermelha.
Já saiu daqui, verdade.
Então Lagoa Vermelha tem que ter um aspecto visual como cidade turística, é isso que nós temos. E também, uma coisa que eu acho muito importante, além de todos os setores da agricultura, da indústria, do comércio, nós temos a educação, acho que nós temos que investir mais na educação. O povo hoje não está muito sendo educado, né? É uma coisa impressionante. Então, nós temos que investir bastante em educação e também tem que ter leis mais rígidas. Por último, Rodimar, eu gostaria de aproveitar que o grande culpado de tudo que está acontecendo em nossa nação, veja bem, são os nossos deputados. Pedir que cada eleitor, a arma que tem é o voto, que saiba escolher o seu deputado, o seu governador, o seu senador na hora de votar. Digo isso porque foi aumentado em mais de 200% a verba para a campanha eleitoral do ano que vem. Você veja bem, eu tenho aqui anotado, ó, são 5,7 bilhões de reais para uma campanha política.
Para uma campanha política. Que cada um pague a sua, né, Sérgio? Cada um,
nós pagamos.
É verdade, é verdade.
Então é o seguinte, esse dinheiro podia ser investido no quê? Saúde, educação.
E muita coisa.
E muita coisa. Muita, né? Coisa. Mas principalmente o que mais está faltando. Então, que o nosso eleitor seja consciente na hora de escolher, né? Diga, eu, por exemplo, como vereador, no caso, vou pedir ao Gustavo, vou pedir ao Éder que interroga os nossos candidatos, veja o que eles podem fazer para que isso não aconteça, né? Onde é que se viu? Outra coisa, eu acho o seguinte, que se o STF tem o poder que tem hoje, se é porque os deputados fizeram a lei, eles não são culpados, eles têm as brechas, né? Então, nós temos que ter muita atenção nos deputados que nós vamos escolher. Deixo aqui o apelo à nossa comunidade e dizer que estou sempre à disposição, Rodimar, de qualquer pedido, qualquer coisa. Eu embora não sendo, saindo do licenciado ali da Câmara, eu sempre continuarei trabalhando em prol daqueles que precisam.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Sérgio Vieira, que está assumindo, está realizando a sua atividade como suplente, agora como titular na Câmara Municipal de Vereadores. Vamos para o intervalo, eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.